se empenhe nesse trabalho também, porque é o trabalhador da ativa que vai sentir o efeito.
Nelson, deixa eu aproveitar esse momento para dizer que nós, nesse caso da audiência pública, resolvemos fazer dois momentos. Numa, chamar só as lideranças dos aposentados, e vamos chamar ainda, durante o mês de maio, no máximo início de junho, mas queremos fazer em maio, uma daí com as centrais sindicais, discutindo os dois temas. Mas o que o Nelson está pedindo, eu quero ao mesmo tempo que alerto que essa de hoje era só para as entidades dos aposentados, que tem que haver uma mobilização maior dos que estão na ativa, porque os que estão na ativa é que serão os prejudicados. Aqueles que vão encaminhar sua aposentadoria com o fator é que vão ver, de repente, vamos dar o exemplo da mulher, o salário cortar pela metade. Mas vai lá, Nelson, só para ajudar.
Mas a questão do fim do fator também, também não deixa de ser uma preocupação nossa dos aposentados. Porque a nossa preocupação, nós já fomos prejudicados financeiramente, mas a nossa preocupação, nossa grande preocupação é com a previdência social, né? Nós temos essa... A previdência social é uma conquista. É uma conquista do cidadão brasileiro. E ninguém quer o fim do fator no sentido de falir a previdência. Ninguém quer que um jovem com 30 anos se aposente, não. Nós temos a preocupação com as contas da previdência, sim. Nós não somos irresponsáveis no sentido de dizer não existe regra para aposentadoria. Tem que existir uma regra mínima. Então, o fim do fator também importa em descobrir uma regra. E eu estou vendo esse projeto, senador Paim, ela contempla as duas coisas. Contempla a preocupação com as contas da previdência e contempla também aquele trabalhador que já está na atual regra, que está aí trabalhando há 20, 30 anos, mas não tem a idade. Então, eu acho muito importante. Eu estou vendo aqui, senador, num primeiro momento, que ele realmente é melhor do que aquela outra proposta. Ele contempla mais, ele tem uma abrangência maior. E a Confederação Brasileira de Aposentados tem essa preocupação. E eu falo aqui, respondendo aos nossos companheiros aposentados do Brasil inteiro, que nos assistem nesse momento, que muitas vezes nos questionam, mas por que a COBAP está preocupada com o fator? Nós estamos preocupados com o fator porque nós estamos preocupados com a Previdência. A Previdência Social Pública é uma conquista do trabalhador brasileiro. E nós temos essa preocupação com as contas, sim, da Previdência. Nós temos essa preocupação, senador. E eu estou vendo que esse projeto aqui, ele contempla a preocupação com as contas da Previdência e contempla a preocupação também com as condições do trabalhador brasileiro. Nós temos aí, é costume se comparar o trabalhador brasileiro com o trabalhador europeu, né? Não há condições de comparar as condições de trabalho do nosso trabalhador, né? Um trabalhador brasileiro com 60 anos com um trabalhador europeu de 60 anos. Ao longo da vida, o trabalhador brasileiro não teve as condições de alimentação, de saúde que teve o trabalhador europeu. Então, um trabalhador da construção civil, que é um dado que tá à disposição de todos na Previdência, 60% dos trabalhadores da construção civil não se aposentam por tempo de contribuição. Se aposentam por problema de saúde. Então, vai comparar um trabalhador brasileiro nessas condições, um trabalhador com 65 anos, carregar saco de cimento nas costas, será que ele tem condições? Não tem. Não pode comparar o trabalhador brasileiro. Então, nós temos essa preocupação. Também com a idade, mas também com as contas da Previdência. E a COBAP está preocupada, se faz presente em todos os eventos que for tratado assunto fator previdenciário. É essa a posição da Confederação Brasileira de Aposentados, senador.
Antes de passar a palavra para o plenário, eu gostaria também de ouvir dos dois convidados aqui, que estão aqui na mesa, falando sobre essa questão da Previdência, sobre a questão da política salarial para os aposentados e pensionistas, que é o tema que envolve vocês. Eu fiz questão de dividir em dois momentos, e vocês foram precisos para que vocês dessem as suas opiniões sobre a PEC número 10 e o fator. Agora a palavra voltará aos dois, para que os dois falem como é que eles estão vendo a situação do aposentado. Ambos, que fique bem claro para o Brasil, deixaram aqui as suas posições muito definidas. São totalmente favoráveis que se mude esse famigerado fator, que termine o fator e que se crie uma outra alternativa que garanta, se me permito que eu diga assim, o direito do trabalhador do regime geral se aposentar com salário integral, direito que é assegurado hoje aos outros trabalhadores do executivo, do legislativo e do judiciário. E como esses também, só para dar o gancho, têm direito à paridade, toda vez, e eu sempre dou esse exemplo, me permitam, digamos, hoje eu estou numa função quase que eu diria de servidor público, e vocês também, vocês que eu digo, os concursados do Senado aqui, têm direito à paridade. Às vezes eu dou um exemplo. Quando os juízes e parlamentares e enfim, aqueles que atuam nos três poderes estiverem aposentados e alguém anunciar, olha, os juízes tiveram um aumento lá de 20%, o juiz em casa vai receber. Quando o parlamento receber reajuste aqui, eu já aposentado vou receber. Então, e o trabalhador do regime geral não tem uma vinculação ao mínimo, não tem nenhuma política de reajuste, a não ser a inflação, e não tem a paridade, como alguns países adotam. Alguns países adotam a paridade com o mesmo reajuste da categoria. Esse é o segundo momento da nossa audiência pública. E como eu comecei com o Paulo José, agora eu começo com você, Nelson, para falar da questão da política de valorização dos benefícios dos aposentados, já que o salário mínimo já é assegurado à inflação mais o PIB.
Senador, eu gostaria de começar minha conversa lendo um trecho aqui de um discurso. Houve um tempo que os aposentados eram chamados de velhos. Eu acho que a palavra velho deveria ser abolida, ser trocada por experiente, como era na antiguidade. Ou seja, as pessoas serem tratadas com um pouco mais de respeito. Isso é parte do discurso do presidente Lula, quando sancionou o Estatuto do Idoso. Então, supunha-se o pensamento do nosso digno ex-presidente Lula. No entanto, senador, nós aposentados, a gente vem ao longo dos anos assistindo um debate. Debate de técnicos, jogo números para cá, jogo números para lá, governo após governo, e as coisas começaram assim. Nós elegemos aí um presidente da República, pertencente à elite intelectual do país, social-democracia, que assumiu a presidência e disse: esqueço o que eu falei, chamou os aposentados de vagabundo, e assim, nós fomos tratados assim, sem respeito nenhum. E aí nós elegemos um trabalhador, presidente da República. Nós elegemos o Lula, foi nosso trabalho. O que aconteceu, minha gente? Continuou a mesma política de desrespeito. As perdas do governo Lula foram o igual ou superior ao período do Fernando Henrique. Então, eu creio que não é... Essa questão do salário dos aposentados não é questão econômica, não é questão ideológica, porque sai um partido, entra outro partido, é a mesma coisa. É uma questão de covardia com os aposentados. Acham que nós não servimos mais para a nação. Não há um reconhecimento do trabalho por nós desenvolvido. Se esta nação hoje goza de um patamar na área econômica melhor do que era no passado, é fruto do nosso trabalho. Nós, a nossa geração, que não teve a oportunidade de, muitas vezes, de reivindicar, porque éramos cerceados na liberdade, e hoje temos a oportunidade de estar aqui numa audiência pública, reivindicando, talvez muita gente considere isso é mania de velho, não puderam reivindicar o passado porque eram manietados, porque eram censurados, e hoje querem, vem aí para as ruas, não, mas nós viemos para cá porque é necessidade. Nós sentimos a necessidade de ter a recompensa ou o reconhecimento daquilo que nós fizemos. Nós fomos taxados de culpados das crises econômicas no passado, porque diziam que o salário mínimo gerava inflação. Não podia aumentar o salário mínimo porque gerava inflação. Nós íamos quebrar as prefeituras no interior do país, íamos quebrar governo, quebrar empresas, porque o salário mínimo não podia ser aumentado, senão aconteceria isso. Sofremos no passado. E estamos sofrendo
no presente. E o salário mínimo saiu de 60 dólares para 320 dólares. Não aconteceu nada disso. Exatamente, você tem toda a razão, só para complementar.
E hoje, nós estamos aqui lutando. Para quê? Para que o reconhecimento... Se nós, no passado, pagamos o pato das crises econômicas, nós queremos hoje receber as benesses do trabalho que nós desenvolvemos. Nós tivemos os salários achatados no passado e estamos tendo as nossas aposentadorias e pensões achatadas no presente. O salário mínimo tem uma política de valorização implantada pelo presidente Lula, digno de elogios. Agora, as aposentadorias e pensões foram deixadas de lado. Se nós pagamos sobre 10 salários, nós queremos receber hoje 10 salários. Porque não venham me dizer os técnicos de alma fria e de coração gelado aí que nada, que no Brasil as coisas não se medem pelo salário mínimo. Se mede, sim, senhor. O dono do botequim lá do lado da minha casa aumenta o salário mínimo, ele aumenta o preço das coisas, a margem de lucro dele, para poder pagar o funcionário dele. E eu vou pagar mais caro. E agora a minha aposentadoria não cresce como salário mínimo, eu não estou sendo prejudicado? Eu estou sendo, sim, senhor. Agora, esse ano, a presidente Dilma enviou um projeto lá de normatização do salário mínimo até 2015. O trabalhador sabe quanto vai ganhar. E os aposentados foram deixados de fora por quê? Nós reivindicamos, senador, uma política salarial para as aposentadorias e pensões igual ao do salário mínimo. Nós queremos saber quanto é que nós vamos receber até 2015, até o fim do governo Dilma. Por que só o trabalhador da ativa? Nós não prestamos mais? Será que acham que nós não conseguimos ir para as ruas? E nós vamos para a rua reivindicar, sim, senhor senador. Nós vamos, nós queremos isso. Se no passado nós fomos cerceados e hoje nós temos essa liberdade, nós vamos usar essa liberdade. Nós queremos igualdade de tratamento. Fala-se tanto em fim de discriminação. Parem de discriminar os aposentados e pensionistas. Nós queremos tratamento igual, senador. Tratamento igual dado ao trabalhador da ativa. A Confederação Brasileira de Aposentados está promovendo seminários em todos os estados brasileiros, tirando posições de política de luta, e nós vamos para a rua. Nós queremos igualdade de tratamento. Não pedimos nada, nada, nada que vá quebrar a Previdência. Nós queremos que as autoridades parem de falsear a verdade, dizer que a Previdência é deficitária e os números estão aí para desmentir. Mas eles continuam insistindo, dizendo que a Previdência é deficitária. Não é, é mentira. É mentira e os técnicos estão aí para comprovar. Falseiam a verdade. Nós queremos sinceridade e trabalho e condição decente para o aposentado. Que nós, agora que nós precisamos de remédio mais caro, alimentação diferenciada, e a inflação do aposentado é diferente do idoso, é diferente do mais jovem. Então, senador, nós queremos tratamento igual. Fim da discriminação.
Muito bem, Nelson Miranda da COBAP, que na sua fala deixou muito claro a importância de termos também uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, como foi feito com o salário mínimo. Passo a palavra agora ao senhor Paulo José Zanetti, representando a Força Sindical.
Bem, eu acho que o Nelson já foi muito feliz nas suas palavras, eu acho que a opinião dos aposentados é essa aí. A questão do salário mínimo, também abordada, foi agora definido já projetos, tudo, e nós fomos acusados de estar desrespeitando um acordo. E para nós aqui, que estamos aqui, que estamos no dia a dia dessa luta, nós sabemos que não é nada disso. Que no acordo de 2007, nós queríamos uma revisão no 2011, no 2015 e no 2019, com validade até o 2023. Projeto instituído foi agora até 2015, PIB mais a inflação. Mas, no reajuste dos R$ 545, ficou uma situação um pouco ainda não muito bem acertada. Porque nós não estávamos loucos quando pedíamos 600 ou 560, porque era uma situação anormal, a crise mundial e o PIB foi negativo. Mas todas as categorias de trabalhadores da ativa, independentemente qual seja, tiveram aumentos reais de salário. Só não tiveram aumento real os aposentados. Então, a imprensa, a mídia divulgou isso como se nós não estivéssemos cumprindo o acordo. Não, nós queríamos discutir, sim, o senador Paim participou de todas essas negociações, também tinha posição diferenciada do valor, infelizmente perdemos, mas, então, deixar bem claro isso, que nós não estávamos burlando o acordo, não, que nós tínhamos a cada 4 anos uma revisão daquilo que nós acertamos em 2007. O salário mínimo tem se recuperado, sim. Paim falou, eu passei minha vida como bancário, na época de sindicatos bancários em Curitiba, eu me lembro que eu gritava muito, salário mínimo de $100. Passei gritando alguns anos da minha vida que nós queríamos isso. E hoje está mais de $300 e então estamos buscando a recuperação. Mas ainda distante do mínimo ideal, aquele apontado pelo Instituto dos Trabalhadores, do DIESE, que ainda nós estamos com quase que um quinto somente do valor apontado pelo DIESE. Então nós precisamos também ainda no salário mínimo mais valorização, independente até desse acordo. A questão é o reajuste dos aposentados que ganham mais do que o salário mínimo. Nós aqui já estamos aposentados há algum tempo e nós sabíamos que tínhamos, não muito tempo atrás, 12 milhões ganhando salário mínimo. Foi para 13, 14, 15, 17. Nós estamos com mais de 17 milhões ganhando salário mínimo. Vamos imaginar para o ano que vem um reajuste em torno de 13 a 14% no salário mínimo. 612, 615, 620, que seja algo assim. E para os 8 milhões de aposentados que ganham acima, e se nós não tivermos uma recuperação, como que diria assim, um reajuste igual ao salário mínimo, nós vamos passar, eu acredito que nós chegaremos quase que a 20 milhões de aposentados ganhando salário mínimo nesse país. Então nós temos que, como o Nelson falou, nós temos que ir às ruas assim, exigir um tratamento igual ao valor que for estipulado, ao reajuste que for estipulado ao salário mínimo, seja extensivo a todos os aposentados. Pois só assim nós podemos manter essa paridade. Porque, que nem falou, o que adianta no meu tempo de banco eu pagava sobre 20? Depois a lei mudou para 15, para 10. Me aposentei com 8, estou ganhando 4. Então, essa questão, a persistir essa política que está de nós não definirmos definitivamente o reajuste para aqueles que ganham mais do que o salário mínimo, acredito que dentro de 10, 12 anos, 15 anos, eu serei mais um daqueles que estarão ganhando o salário mínimo nesse país. Pode ser que o salário esteja muito bem até lá, mas as nossas condições, daquilo que nós contribuímos, nosso projeto de vida, que pagamos sobre 20, sobre 10 salários mínimos, está cada vez caindo mais. Então, o que é preciso deixar bem claro que os aposentados vão sim, como o Nelson falou, e nós já temos uma reunião, está aqui os nossos companheiros do Sindicato dos Aposentados, nós temos 3 dias de reunião em Americana semana que vem, para definir aquelas atitudes que nós teremos e que nós vamos levar o bloco para a rua, sim. Nós vamos nos insurgir, porque se nós queremos um reajuste digno, o nosso compromisso, que eu volto sempre a falar, resgate da cidadania e da dignidade do aposentado, passa pelo dinheiro no bolso, pela sua remuneração. Então é isso que nós vamos exigir e vamos colocar, volto a dizer, o bloco na rua para que tenhamos então esse reajuste igual ao reajuste do salário mínimo. E é importante também, como o Nelson falou, tem muita gente falando aí de déficit na Previdência, o país atravessa o seu melhor momento de carteira assinada, empregos em cima de emprego, e Nós que estamos no Conselho também da Previdência Social, sabemos que a parte da iniciativa privada já está com superávit fantástico. Então, tem dinheiro, sim, para pagar os aposentados. Quanto mais o país cresce, quanto mais emprego gera, mais dinheiro para a Previdência Social e dá para pagar com tranquilidade um reajuste digno aos aposentados que ganham acima do salário mínimo. Essa é a opinião do nosso sindicato. Obrigado.
Os cumprimento ao Paulo José Zanetti, que falou pela Força Sindical. E ambos têm toda a razão no meu entendimento. Tem tanta razão que tem um setor que sempre acha que o aposentado não pode ter um salário decente. Eles acham e querem que não tem, que não, realmente não exista um salário decente. Que querem até retirar o mínimo, que é o salário mínimo do aposentado. Eles querem criar um salário mínimo diferenciado. Tipo assim, o salário mínimo da ativa vai corresponder a, digamos lá em janeiro, a R$ 620,